Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E agora, com uma grande novidade, que nossos rostos estão por aqui. E, para estrear toda essa nova tecnologia, a gente trouxe Rafael Psiquialante, que estava descansando todo esse tempo, não participou dos outros episódios, né? Então, a gente trouxe ele como convidado para falar um pouquinho de um assunto que ele tem realmente estudado bastante e visto em diversos outros aspectos, né? Rafa, tudo bem com você? Quanto tempo? Que saudades.
Tudo bem. Eu não estava descansando. Eu fui quase expulso desse quadro. O Kuzawa me excluiu, gente, momentaneamente. Então, eu estou criando uma hashtag agora, chama Volta Rafa, para vocês fazerem, para que o Fukuzawa me inclua nos próximos episódios. Mas brincadeiras à parte aí, a gente estava passando por umas semanas meio agitadas aqui, né? E a gente teve que otimizar esforços. Então, o Fukuzawa acabou gravando alguns episódios sozinho, mas eu estou de volta.
Por favor, Rafa, espero que com alguma tecnologia que você diga hoje, a gente consiga reorganizar essas agendas e facilite todo o processo de sincronização entre tantas agendas complexas nacionais, internacionais e muitas das pessoas atarefadas, né? Mas, deixando o papo solto aí de lado, Rafa, o que a gente vai conversar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia 4.0.
Qual que a gente está, Rafa, primeiro? Vamos começar do começo. Se a gente está falando da 4.0, a gente já passou pela 1, 2, 3 e 4? Ou realmente são alguns grandes pulos que a gente tem aí?
Supostamente, nós poderíamos estar na 4.0, né? Agora, a gente está mais próximo da 1.0, talvez, ainda, e a gente vai discutir isso hoje.
Boa. Então, isso é bem interessante. São diversas questões. A gente vai falar um pouco desse impacto da tecnologia em saúde, né? Principalmente na área da fisioterapia, tentar dar diversos exemplos super práticos mesmo, né? Para a gente entender o que está acontecendo em toda essa evolução tecnológica, técnico-científica, assim pode dizer. Porque por mais que a gente fez essa brincadeira do 1.0, a gente acredita que tem uma grande massa ainda entendendo o que é esse 1.0. A gente não sabe exatamente o que são esses nomes. Eu mesmo estou aqui aprendendo com o Rafa, estou só entrevistando ele. Mas entender que várias coisas que já fazem parte da nossa rotina, elas têm um direcionamento específico por causa de algumas problemáticas que realmente vão fazer diferença no como a gente enxerga a saúde, como que a gente pode andar e evoluir com a saúde, tá? Então, Rafa, acho que é legal passar um pouquinho por que a gente deram esses nomes, o que significa esse 1.0, 2.0, 3.0 e afins, para a gente começar essa conversa de uma forma tranquila. Então, por favor, Rafa.
Bom, o conceito do ponto zero, qualquer que seja, ele vem, na verdade, da indústria. A indústria, nós sabemos aí, ela passou por várias fases, né, de revoluções industriais. Inicialmente, quando, enfim, né, nasceu ali, houve a primeira revolução industrial, se iniciou uma indústria, depois houve a segunda revolução industrial, a terceira com a criação da internet, por aí vai. E aí, com base nisso, também surgiram os conceitos de saúde adequados a isso, baseados nisso, conceitos de saúde 1, 2, 3 e 4.0, que é a que nós estamos hoje. Basicamente, a saúde 1.0, que se replica à fisioterapia 1.0, foi um momento em que houve um consenso de que do uso do método científico para aplicar, ou realizar o diagnóstico e tratamento de condições. Então, vamos lembrar que, basicamente, até o século XIX, as coisas eram feitas muito com base na opinião do profissional, relatos de caso, né? Ainda uma aplicação da medicina, principalmente naquela época, muito rudimentar nesse sentido, né? E normal, acho que fruto de um amadurecimento da profissão e da saúde como um todo, do método científico e por aí vai. Mas a saúde 1.0, ela surge a partir do momento em que começa a se usar o método científico e evidências para conseguir pautar o diagnóstico e o tratamento de condições, né? A gente não consegue, hoje a gente sabe que a gente não consegue prever o futuro, então a melhor forma de se prever o futuro é tentar entender quem é a pessoa que está à nossa frente e usar o dado do que acontece em média com pessoas parecidas com ela para tentar entender sobre prognóstico, até que tipo de tratamento tem mais chance de ajudar essa pessoa. Bom, essa foi a saúde 1.0. Em dado momento, começou a se trazer, e a saúde é sempre assim, né? Ela sempre pega uma rebarba do desenvolvimento que acontece em outras áreas. Começou a se trazer, principalmente com o avanço da engenharia, equipamentos para a saúde, né? Equipamentos como respiradores mecânicos, aparelhos, na nossa área de eletrotermofototerapia, com o objetivo de tentar, com base em tecnologia e com base na tecnologia disponível na época, ofertar um cuidado mais avançado para essas pessoas, baseado nesses equipamentos. E também não só para oferecer cuidado, mas também para monitorar. Então, o monitoramento de sinais vitais, o monitoramento de evolução clínica, tudo isso começou, começou a haver uma revolução no uso de tecnologia na saúde, uma coisa que até então não acontecia. E a saúde 3.0, ela começa a acontecer já mais ou menos aí, né? Vocês não tem um padrão muito nessa literatura de quando começa o quê, mas basicamente nos anos mais ou menos 2000, quando se começa a usar a internet para conseguir armazenar dados e realizar tratamentos, né? E nessa época começam a se usar, tem um boom, né? Isso, os aparelhos, os sistemas, na verdade, de prontuário eletrônico, eles são mais antigos do que isso, mas começou a haver um boom do uso dos sistemas de prontuário eletrônico para armazenar informações e também a possibilidade de se usar a internet para fazer atendimentos à distância, consultas à distância, e inclusive com o tempo, né, passando aí alguns anos, o uso de aplicativos para começar a oferecer alguma coisa mais generalizada, né? Aplicativos que, por exemplo, ofereciam tratamentos mais generalizados, não tão personalizados. E por fim, né, com base nos dados da digitalização e na evolução da tecnologia, a gente chega num nível de maturidade de aplicação da tecnologia na saúde, que se baseia nesse processo de digitalização, manufatura e no avanço de áreas como robótica para chegar onde a gente está hoje. Então, a digitalização dos dados, por exemplo, por meio de prontuários eletrônicos, é só um passo inicial para uma caixa de Pandora de soluções baseadas em inteligência artificial, baseadas em internet das coisas, em big data, por exemplo, que permitem com que a gente consiga resolver problemas que a gente nem entendia que existiam antes com o uso desses dados. E também, né, o avanço, por exemplo, de outras áreas hoje permite com que sejam construídas coisas muito mais sob medida. Então, a saúde 4.0 é a saúde centrada no paciente. É a saúde que começa a individualizar o tratamento pela pessoa que está na nossa frente. Porque até então, o cuidado sempre foi oferecido com base populacional. Então, a gente sempre entendeu que, na média, funcionava para aquela pessoa, ou para pessoas como aquela pessoa, e oferecia o que, na média, funciona. Olhava para um paciente e entendia que, na média, pessoas como ele estavam em risco. E vacinava pessoas, por exemplo, que estavam em risco. Então, obesos têm maior risco de, por exemplo, morte por Covid, de forma que essa população tem que ser vacinada. Com a saúde 4.0, a gente consegue, na verdade, quebrar o conceito de risco populacional e começar a entender o risco individual. Será que a gente teria que vacinar uma população inteira de pessoas obesas? Ou será que a gente não poderia, por exemplo, identificar individualmente aqueles que têm maior probabilidade de evoluir com desfecho e ofertar o tratamento de forma mais personalizada? É isso que o Big Data, a inteligência artificial, nos permitem fazer, por exemplo. Assim como também nos permitem individualizar a coleta de informações de um indivíduo, né? Hoje você pode estar coletando dados de um indivíduo com relação ao wearables, com relação ao celular dele, com relação ao que ele preenche no aplicativo, com relação ao movimento dele. Então, nós temos o que a gente chama de internet das coisas, onde você, através de sensores, de aparelhos, consegue coletar uma quantidade absurda de dados omnichannel, de vários lugares diferentes, para você conseguir ter uma noção muito maior sobre quem é aquela pessoa e, com base nisso, individualizar coisas. E nós chegamos até o nível hoje de se poder, por exemplo, com base em robótica, ainda internet das coisas, produzir próteses, por exemplo, personalizadas, que respondem ao peso daquele indivíduo, ao ambiente em que ele está, imprimir tecidos, né? Impressão de tecidos vivos é uma realidade hoje. Então, a saúde 4.0, ela parte da digitalização, principalmente, e do conhecimento atual de muitas novas tecnologias que nasceram em outras áreas e começaram a ser trazidas para a saúde e que solucionam, de novo, problemas que a gente nunca tinha imaginado ou visto como problemas, né? Então, hoje, de novo, a saúde se encontra nisso, e, portanto, a fisioterapia também se encontra na saúde, né, no 4.0. Daí vem o nome do episódio.
Legal. E é bem interessante, né, Rafa? Eu gosto de escutar, assim, dessa forma que você contou, até nessa timeline, ela não deixa de ser algumas organizações do como que a gente tem de problemáticas que, às vezes, como você falou, a gente nem sabe que tem, usando a tecnologia para potencializar coisas da nossa rotina, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Mas eu imagino que o fisioterapeuta que esteja escutando isso, que não tenha tanta ligação com a tecnologia, se isso é uma coisa que você tem que, a gente precisa realmente aprofundar esse entendimento, ou se isso está acontecendo na nossa paralela, ao nosso redor, mas eu não preciso estar tão ligado nisso. Então, assim, como que você vê nessa questão até do próprio conhecimento, antes até de aprofundamento ou estudos específicos de aplicações práticas, o que que o fisioterapeuta precisa saber disso? Como que onde ele se encaixa nessa rotina?
Tem um site que eu gosto muito, Fogo, e tem vários que fazem isso, né? Que fazem projeções do mercado no futuro. Tem um que eu gosto muito, que é o da Pearson, que chama The Future of Skills. Se vocês tiverem curiosidade, depois digitem The Future of Skills. A gente pode até deixar na descrição do episódio. E olhem o que fala sobre a fisioterapia. No geral, qualquer site que vocês olharem sobre perspectivas futuras, vão falar que profissões da saúde vão crescer ao longo do tempo, e na próxima, não só na próxima década, mas até 2050, elas vão estar em franca expansão. É, o que é meio contraintuitivo com o fato de que a tecnologia provavelmente vai substituir muitas funções e tarefas que hoje são feitas por profissionais de saúde. Então, sempre rola essa inquietação, né, de se entender o quanto que a gente precisa olhar para isso e o quanto que a tecnologia vai substituir ou não a função de um profissional. É, hoje eu acho que talvez o que vai acontecer, assim como hoje a gente, por mais que confie no taxista idoso que conhece a cidade com uma, né, de memória, a gente confia mais naquele que usa o Waze do que naquele que não usa. Eu acho que vai chegar um momento onde o profissional que não se apoia nas novas tecnologias vai substituir aquele. O profissional que se apoia, perdão, nas novas tecnologias vai substituir aquele que não se apoia. Porque, na verdade, as tecnologias permitem que a gente consiga resolver coisas que a gente não nem saberia ou nem consegue resolver hoje, ou nem concebe hoje que são resolvíveis ou que são problemas. E eu acho que o exemplo da radiologia é muito legal. Um médico radiologista, grande parte do trabalho dele não é só conhecer sobre os aparelhos e sobre o que tem por trás de cada exame, mas é fazer o laudo, por exemplo, que vem desses exames. Hoje, nós temos algoritmos de deep learning com redes neurais convolucionais, por exemplo, que conseguem, na média, identificar achados em exames de imagem com maior sensibilidade e estabilidade do que o melhor radiologista, ou um pool de radiologistas. Então, a máquina já faz melhor hoje do que um radiologista. De forma que, no meu entender, o radiologista que não se apoiar nisso para trabalhar, provavelmente vai ser ultrapassado por aquele que se apoia. Então, hoje há uma realidade que muitos serviços de radiologia, na hora que o médico abre o exame para fazer o laudo, tem um algoritmo de machine learning em tempo real sinalizando a área que ele tem que prestar atenção e dando uma sugestão de diagnóstico. E é que é o ponto, né? Assim como o motorista que se baseia no Waze tende a ter um melhor desempenho dirigindo do que aquele que não se baseia, o profissional que se baseia no, na tecnologia também vai ter melhor desempenho, um desempenho mais estável, mais sensibilidade. E isso tem vários exemplos na medicina, desde cirurgia robótica, né? Hoje nós temos aí o Da Vinci, né? O robô cirurgião, que é um robô que, na média, eleva o nível da cirurgia. Ele tem uma inteligência artificial embutida que evita, por exemplo, instabilidade do corte. Então, ele compensa qualquer movimento ou tremor ou movimento brusco que possa acontecer, ele anula. E ele faz com que o cirurgião, na média, consiga fazer uma cirurgia muito melhor do que a média dos cirurgiões conseguem fazer. E o melhor, ele permite com que isso seja feito à distância. Pode ter um Da Vinci lá no meio da Amazônia, operando um paciente numa cirurgia geral, para um médico de um grande centro de qualquer capital. Isso é uma realidade hoje. E na nossa área também não é diferente, assim. Nós temos várias transformações digitais que estão acontecendo hoje, que provavelmente vão revolucionar a forma que se oferece cuidado. Por exemplo, tem empresas hoje, como a Kaya Health é uma delas, que usa algoritmos de computer vision, visão computacional, que são algoritmos que usam o dado do vídeo em tempo real, analisando frame a frame o vídeo, para conseguir fazer uma análise do movimento dos pacientes. E a Kaya Health, por exemplo, ela é um algoritmo que não só acompanha e fala os exercícios que o paciente tem que fazer, como acompanha ele fazendo por vídeo em tempo real, corrige movimentos e conta repetições. O que já coloca, na verdade, talvez uma parte considerável de, né, do que um físio pode, às vezes, fazer numa sessão automatizado. Né? Então, ele está lá falando sobre desvios do movimento que foi dito ali como ideal para ser feito, ele está lá contando repetição, ele está lá dando orientações, incentivando o paciente. E tem pesquisas mostrando que o paciente fazer o exercício com a Kaya Health ou com qualquer sistema de suporte é melhor do que fazer sozinho, em termos de adesão, em termos de resultado. Então, isso já está sendo trazido para a nossa área, como para a psicologia também. Tem robôs que hoje atendem pessoas com base em pergunta socrática, pergunta aberta, e eles ainda conseguem levantar ambivalência e detectar emoção. Então, a gente está num nível muito próximo da tecnologia conseguir oferecer algo parecido com o que é oferecido por muitos profissionais. Mas a gente pode encarar diferente também. Por exemplo, quantos de nós não tem que tomar decisões sobre o futuro do paciente e a gente não tem nenhuma base para fazer isso? Ah, quantas sessões o paciente vai precisar? Será que esse paciente precisa, deve ou não operar? Será que esse paciente tem um prognóstico ruim, especificamente? Qual será que é a melhor intervenção para esse indivíduo? A gente toma decisões com base na população, enquanto talvez hoje a gente poderia estar tomando decisões com base no indivíduo, com o apoio de algoritmos, né, de machine learning, por exemplo, baseando no que é coletado no prontuário eletrônico do paciente, o algoritmo poderia nos sugerir uma estimativa de sessões para alta com um intervalo de confiança ainda, para você poder oferecer ou fechar um pacote sob medida para o seu paciente. Poderia estimar prognóstico. Então, como é que será que esse paciente vai estar dali um ano com relação à dor e função? Isso é muito fácil de fazer, né? Só precisa de dados. E o pior, você pode falar, nossa, mas aí a gente vai ficar preso então à tela do prontuário digitando? Hoje tem algoritmos de transcrição que conseguem, de forma muito objetiva, captar o que nós falamos e transcrever, separando inclusive as pessoas que estão na sala. Com base no que ele transcreve, ele consegue organizar a fala numa história coesa, identificar o que é emoção na fala da pessoa, o que é sintoma, o que é tratamento, o que é história familiar, e consegue sinalizar isso de cores diferentes para o profissional, inclusive, e mostrar, no final das contas, que tipo de conotação tem aquela fala. Isso é realidade, hoje é realidade, né? Existem algoritmos desse rodando no Facebook e no Instagram, diariamente analisando o conteúdo e as emoções associadas com o que é escrito. E os algoritmos levam em consideração isso para te propor a próxima coisa que você vai ver. Então, isso é realidade, né? E de novo, a gente talvez esteja ficando para trás em vários aspectos, porque o profissional hoje que começar a se basear nessas soluções à medida que elas chegarem ao mercado, provavelmente vai conseguir estar melhor embasado do que aqueles que não fazem isso. E até habilidades que a gente entende hoje que são, né, o que nos diferencia como profissionais, por exemplo, essa capacidade técnico-científica, isso é totalmente substituído por máquinas, né? Existe hoje live systematic reviews, são revisões temáticas feitas por robôs que acompanham a literatura e automaticamente atualizam a revisão com base em qualquer novo artigo que sai em tempo real. Isso é realidade. Então, assim, ter um algoritmo que lê a literatura e traz o que na média tende a funcionar melhor para aquele indivíduo é uma coisa que já existe tecnologia para ser feita. E com certeza vai estar muito mais atualizada do que qualquer um de nós aqui, porque é impossível a gente acompanhar o avanço da literatura científica. Talvez essas coisas não chegaram com tanta força ainda, apesar de existir tecnologia para isso, mas a gente está passando por uma grande revolução, né, de incentivos a startups na área de saúde, a health techs, onde tem sido injetado muito dinheiro nesse mercado para justamente inovar esse mercado, que é um mercado, como a gente já discutiu até no episódio de saúde baseado em valor, é um mercado ineficiente, super ineficiente. E aí esses avanços tecnológicos vão se traduzir em novos modelos de negócio, em soluções mais custo-efetivas, que realmente vão vir para ficar. É uma realidade, isso vai acontecer com certeza.
Sem dúvidas. E eu gosto muito da gente que a gente converse sobre isso, né? Porque eu acho que não tem mais a questão de acreditar ou não acreditar, não quero utilizar. Então, assim, ele faz parte. Ele está do nosso lado, você quer dar nome ou não para as coisas, tudo bem, mas ele faz parte de qualquer sistema que você for, se você for no convênio, numa emergência, em algum lugar relacionado à saúde, isso está sendo utilizado, está sendo rodado, está sendo potencializado e principalmente está movimentando muito dinheiro, assim como o Rafa falou, né? Então, hoje, dentro desse mundo de startup que a gente vive, acaba realmente expandindo a nossa visão. E aí você começa a entender que aquelas ações pequenas que a gente fica reclamando do dia a dia, dos outros profissionais, são coisas que não levam para lugar nenhum. Então, muda até a direção do que a gente gasta esforço, para que a gente discute algumas coisas, eu acho totalmente relevante, né? Dando um exemplo que eu acho que cai bem nessa direção, a gente sabe que todos os wearables, né, os relógios e afins, estão cada vez mais inteligentes, praticamente tem um computador, né, no seu relógio, e ele começa também a captar toda a questão de frequência cardíaca, a questão de seu estresse, ansiedade e diversas outras variáveis. Eu estava vendo aqui também a apneia do sono, né? Então você começa a ter diversas variáveis que você normalmente tenta perguntar para o paciente. O paciente sabe, não sabe responder muito bem, ele tem que dar uma nota de 0 a 10 se ele está estressado ou não dá, ou um questionário que ele não entende metade, muitas vezes. Então, começa a ter aquela precisão do que a gente chamava do quantitativo, né, dos questionários, e não que eles não tenham sua relevância, mas ele começa a expandir e facilitar que a gente coleta informação. Porque imagina se você tem essas informações, está tudo num relógio, num celular, ou em alguma situação que é prática, ele tem um acompanhamento constante, né? Então você começa a saber lidar até com qual oscilação, se a pessoa realmente está tendo algum pico de ansiedade, alguma crise, ou em relação à dor ou qualquer outra coisa, e a gente começa a interpretar isso de uma forma muito mais interessante, né? Então, acho que tem um amadurecimento num geral para entender o quanto que isso está relacionado aos sintomas do paciente, obviamente, mas se a gente não acompanha desde um processo inicial, a gente não consegue interpretar futuramente. Então, você vai ter um monte de dado, um monte de informação, e aí pouco importa, né? Então, são situações que eu acho que vale muito a pena a gente pensar. A gente tem conversado muito esses tempos sobre promoção de saúde, alguns episódios anteriores, e tudo isso tem muito a ver em relação a você poder falar da inatividade do seu paciente e ele tá com alguma queixa, alguma coisa específica, né, Rafa? Então, acho que é legal. Se você quiser dar mais exemplos em relação à parte prática, acho que é interessante para o pessoal realmente começar a entender onde que tem se encaixado mais.
Na verdade, eu até pouco tempo atrás, e acho que a saúde era muito centrada no profissional. Nós éramos os detentores do conhecimento, os detentores das soluções, e a gente nos baseava em coisas muito populacionais, em momentos muito fotografias do paciente para a gente conseguir tomar decisões e propor o que a gente entendia que era o melhor caminho. Mas hoje, por exemplo, para várias populações, a gente tem outras possibilidades, e já existem isso. Então, um exemplo disso, né? Quedas, por exemplo. Hoje tem aplicativos nos smartwatches da Apple mais avançados que têm inteligência artificial olhando os dados de acelerômetro e o GPS e conseguem predizer risco de queda. Inclusive, né, de predizer risco de queda com uma certa sensibilidade, para você, por exemplo, conseguir sinalizar uma equipe que olha para isso e começa a atender esse paciente, ou começa a fazer um trabalho preventivo, é realmente meramente se apoiar numa tecnologia que já existe para conseguir oferecer um serviço muito valoroso. Então, quedas hoje em idosos estão ali entre os principais motivos de morte e mortalidade, tem um custo gigantesco para o sistema de saúde, são uma baita fonte de incapacidade, de internação prolongada. Imagina você conseguir predizer isso com uma boa assertividade e entregar valor, né, no momento certo e não depois que a queda aconteceu. Então percebam que é um serviço que é centrado não no profissional, mas centrado no paciente, no que ele precisa naquele momento. A gente tem várias outros exemplos, né, de aplicações importantes. Então o robô Laura é um case muito legal que nasceu para predizer deterioração clínica em ambiente hospitalar. Então, era um robô que lia de forma constante todos os dados estruturados e não estruturados que estavam disponíveis no prontuário do paciente, dentro de exames de imagem, nas evoluções, né, escritas por profissionais, ele fica monitorando isso e, com base no Big Data, ele conseguia predizer aquelas pessoas que tinham um risco elevado de deterioração clínica nas próximas horas. E chegou um nível que o Laura, hoje, inclusive, ele consegue detectar com uma boa probabilidade, né, com uma boa área debaixo da curva, então uma boa relação de sensibilidade e especificidade, deterioração clínica 7, 8 horas antes de qualquer sinal visível estar disponível para a equipe, por exemplo, que está cuidando daquele paciente. E tem dados mostrando que quando o robô Laura sinaliza a equipe, abre ele mesmo os protocolos, por exemplo, antissepse ou de deterioração clínica, que isso leva a uma redução importante no número de mortes nesses pacientes. Então, olha que interessante, a gente fala tanto que saúde é multidimensional, que nenhuma condição de saúde acontece totalmente de forma determinística ao acaso, nem bala perdida, né? Até bala perdida tem determinantes sociais que aumentam, reduzem a chance disso acontecer. E a gente fala tanto disso, e na verdade ainda navega nessa complexidade de uma forma muito rudimentar, quando existe tecnologia que foi feita, como por exemplo inteligência artificial, para achar padrões complexos nos dados e conseguir encontrar predições mais acuradas para aquele indivíduo. Então, existem soluções para isso. Isso vai chegar na nossa área, né? Porque o que que diferencia um fisioterapeuta? Nossa capacidade de coletar informações? O que que diferencia um chatbot bem treinado de um fisioterapeuta? Um chatbot bem treinado hoje consegue coletar, se ele for bem treinado, ele consegue coletar todas as informações que ele precisa para poder predizer. Ah, mas não, é a criatividade na prescrição de exercícios. Tá, e se você der um banco com 10 mil exercícios para um sistema, e com base no que os fatores que o sistema identifica que estão associados com o paciente, ele tentar otimizar os exercícios que têm mais relação com a queixa daquele paciente, prescrever esses exercícios para ele e ainda acompanhar com um chatbot se o paciente está fazendo. E se ainda ele pudesse dar suporte com um computer vision? O quanto o fisioterapeuta ainda seria necessário nesse processo? Então, praticamente tudo que a gente entende que é uma função do fisioterapeuta técnica, com certeza, se não existe hoje, na próxima década vai existir uma solução tecnológica que consegue fazer tão bem quanto a gente ou melhor. E aí eu acho que esse que é o ponto, né? Qual que é o cerne da saúde 4.0, além de ela ser centrada no paciente? É o fato do profissional, do papel do profissional ser, na verdade, se embasar nisso, na tecnologia, ganhar esse tempo extra com o paciente para ser humano, para fazer o que nenhuma máquina, nenhuma tecnologia vai ser, que é acolher, escutar o ser humano, conseguir entender aquilo que não é aquilo que é lógico e faz sentido, porque as emoções e a cognição humana não são lógicas e não fazem sentido a maior parte das vezes, né? Nós somos muito bons em inventar histórias depois e acreditar nelas, depois que aconteceu, que a gente tomou uma decisão. Mas o profissional vai restar ele, por exemplo, tentar entender, apesar de ter sido selecionado a melhor intervenção disponível, o que cabe na vida daquele indivíduo? Como fazer o paciente encontrar motivação para ele querer colocar aquilo na vida dele? Para que ele queira fazer aquilo? Né? Para que ele se sinta confiante para se expor ao movimento? Então, na verdade, essas tecnologias, elas já existem. Elas só não foram aplicadas na nossa área. Isso está acontecendo agora através de todo esse investimento em health techs, em startups que a gente está falando. Então, de novo, se não tem hoje, em uma década vai ter. E a grande diferença é que profissional é essa pessoa? Porque hoje, se a gente entender que o fisioterapeuta é o profissional, consegue ler boas evidências, consegue ter um bom conhecimento técnico-científico, aplicar isso ao paciente, isso vai ser substituído. Se não o é já. Agora, se a gente entender que o bom profissional de saúde, aquele que tem soft skills, consegue acolher o ser humano e consegue se apoiar na melhor evidência disponível e nas melhores predições e informações disponíveis para adequar um tratamento ao que cabe na vida da pessoa e para fazer com que a pessoa se motive e entenda que na nossa área muitas delas têm doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, assim como a gente trata um diabetes ou uma hipertensão, a gente não trata um pico pressórico ou um pico glicêmico. A gente muda a vida dessa pessoa, essa pessoa tem que assumir o controle da doença dela. Esse é o nosso papel com esses pacientes, né? E não oferecer aquilo que hoje nós já sabemos que vai ser substituído em breve por tecnologia. Eu acho que essa talvez seja o principal chamado, a principal consequência que a saúde 4.0 deixa para a gente aí.
Sim, e eu acho muito interessante porque ele potencializa muita coisa do que a gente já prega, né? Então, pensar que tudo começou, como você falou, do uso da evidência na nossa prática, parece tudo meio óbvio quando a gente fala, né? Mas essa dificuldade de interpretar um artigo, de conseguir ler um artigo, manter atualizado, são coisas que são muito complexas para a rotina de qualquer um. E aí, a gente falando de todas essas evoluções, se você sabe um pouco desse mundo científico, entendendo um pouco dos confundidores, de toda essa multidimensionalidade, nessa hora que a gente consegue ter algo que facilite, você já consegue diminuir a quantidade de vieses. Eu acho que nessa hora é muito interessante, porque você realmente consegue utilizar características que aproximam mais do nosso paciente, que é muito importante, né? Então, a gente que fica reclamando tanto, porque tem que ser mais humanizado, 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 é muito bonito como a tecnologia agora vai em direção disso, né? Então, nessa hora, não fica aquele protocolo padrão, um protocolo meio burro, que ninguém consegue entender o porquê que ele existe, né? Então, entender que isso tem por trás, ele começa a dar até um respiro para a gente em saúde, porque na mão de um médico, como o Rafa falou, eu acho que o exemplo do Uber é ótimo, o cara do Uber que não ligar o Waze, ele com certeza a gente vai ter uma desconfiança se ele está no caminho certo, né? Quando ele começa a fazer milhões de curvas, você fala assim, oxe, ele está me enganando ou ele realmente está indo para o melhor caminho que poderia acontecer, né? E aí, Rafa, me vem muito na cabeça, acho que é muito importante a gente ressaltar isso também, colocar numa outra situação, que se for alguém que está recém-formado ou está se graduando, como que fica esses conhecimentos básicos que a gente sempre trabalha na fisioterapia, né? Que eu acho que tem um pouco disso, né? A gente vai sofrer um grande impacto da educação por causa da pandemia, a mudança de formato, de entrega, de acostumar com essa cultura à distância e todo esse impacto de muitas pessoas que não tiveram estágio, afins. Mas o que eu quero realmente chegar no ponto é que entendimento, como que esses entendimentos básicos e fundamentos da fisioterapia realmente ficam e como que essas pessoas podem já estar olhando sem perder o pé nos ensinamentos fundamentais que a gente precisa ter como fisioterapeuta, né? Então, qual que é a sua opinião em relação a essa parte? Se alguém que for mais novo, em especial, estiver escutando isso, né?
Eu acho que a gente vai viver um mundo. O passado sempre serviu para informar o futuro. Em muitas coisas, essa frase é a mais pura verdade. Agora, isso não se aplica ao desenvolvimento tecnológico, porque essa relação é exponencial. Então, o que a gente percebe é que a diferença de tecnologia que aconteceu na década de 60, 70, demorava muito tempo, às vezes uma década, duas, para a gente ver uma mudança absurda sendo implementada no mundo real. Isso não acontece hoje mais. Então, hoje a gente já tem uma implementação muito rápida de novas tecnologias, principalmente nessas tecnologias muito baseadas em dados, né? Porque, na verdade, é só um encaixe das peças hoje, né? Não precisa de nada novo, você só precisa ter uma grande quantidade de bons dados, poder computacional e alguém com conhecimento mínimo de modelagem para conseguir extrair valor disso. Então, já se foi a época onde faltava. Sabe, estava na fronteira da ciência conseguir criar um bom modelo de machine learning, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai ver grandes transformações do nosso mercado, né, ao longo do próximo, né, dessa década mesmo, acho que a gente vai perceber isso. O próprio Harari, no seu livro sobre 21 lições para o século XXI, traz essa ideia, né? A gente vai precisar talvez mudar de trabalho ou a forma como a gente trabalha várias vezes no século XXI. Porque as coisas vão vir numa velocidade de uma forma absurda, assim. Se a gente não se preparar para isso, a gente corre o risco do que aconteceu com o dono de cavalo lá em 1800 e bolinha, quando o Henry Ford propôs o Ford T. Se você perguntasse para qualquer um em 1800 e bolinha o que que eles queriam do meio de transporte, eles iam falar que eles queriam mais cavalos. Aí vem um cara e propõe um automóvel. E é óbvio que todo mundo olhou para aquilo e falou, ah, até parece, né? Gente, as cidades são feitas hoje, moldadas pelo automóvel, moldadas para que o meio de transporte seja o carro. 110 anos depois, o mundo mudou com base numa tecnologia que na época ninguém entendeu que ia ser tão disruptiva. A gente tem dois tipos de inovação. A incremental, onde a gente vai vendo as coisas acontecendo de forma gradual, né, e sendo trazidas aí para o nosso dia a dia, e a disruptiva. A disruptiva é essa transformação que quebra paradigmas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa curva exponencial de tecnologia vai fazer com que a gente tenha várias quebras disruptivas de implementação na prática. Eu não tenho dúvida que hoje alguém que se baseia num aplicativo de exercícios, como Nike, Adidas ou qualquer um, talvez tenha mais criatividade em passar exercício para o paciente fazer sozinho. E, inclusive, o paciente talvez vai ter uma melhor adesão do que aqueles que ainda tentam prescrever uma cartilha. Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que talvez a mensagem para quem está começando agora a carreira é tomar um cuidado com a cultura do fazer, né? Não é só porque a gente fez de um jeito que aquele é o melhor jeito. A educação é feita 200 anos da mesma forma, apesar da gente saber há muitos anos que ela é péssima, essa forma que ela é feita hoje, né? E a saúde é muito parecida. Se você olha para a saúde, em grande parte, a gente está falando na saúde 4.0 e a maior parte da saúde está no 1.0, mesmo em países desenvolvidos. A gente continua ainda no papel oferecendo cuidados populacionais, quiçá quando usa-se evidência para oferecer esse cuidado. Então, Isso vai começar a vir para a prática clínica, e isso se alinha muito com mudanças do que a gente entende que são os conceitos de valor aplicados à saúde, né? Um profissional que consegue, por exemplo, se apoiar em dados, em um modelo de machine learning para estimar tempo de tratamento e cobra por isso, diferencialmente, provavelmente vai ter mais sucesso em reabilitar e vai gastar menos recursos de saúde do que aquele que não faz. O que provavelmente vai conseguir dar vantagens para essa pessoa que usa a tecnologia, que com o tempo vão se traduzir em menor posicionamento no mercado, né? Vão se traduzir em melhores resultados, vão se traduzir em mais demanda. Então, eu acho que a gente teria que ter um pé no fundamento, ao mesmo tempo ter um pé no novo, né? Porque o novo também, muitas vezes, demora um tempo para ele ser pragmático. As soluções, às vezes, nascem muito disruptivas, mas também pouco aplicáveis ao mundo real, e aí é preciso um pouquinho de pragmatismo para que essas soluções vão se moldando a algo que se encaixe de fato, solucione problemas. Então eu acho que as pessoas novas têm que ter esse pé, assim como a gente sabe que não dá mais para estudar com base em livro, né, porque o livro já sai desatualizado, a pessoa tem que ter um pé na base e um pé no artigo científico ali, um pé na novidade. Eu acho que as pessoas têm que ter um pé na prática delas, para não ficarem loucas e terem algo para oferecer, mas sempre serem curiosas com relação à aplicação de novas tecnologias. Porque dá uma vontade da gente ficar na nossa zona de conforto, mas, de novo, o dono de cavalo quebrou a cara, né? Quando o carro começou a ser o meio de transporte mais utilizado. O cara que criava cavalo e vendia cavalo perdeu o seu negócio, nessa transição. Então, eu acho que essa é uma dica. E para aqueles que já estão na prática, eu acho que mu eu vejo muitos colegas questionando isso. Questionando essa evolução, questionando as mudanças que isso, se isso de fato vai pegar, se isso de fato vai dar diferença. Para mim, questionar isso é o mesmo que questionar nossa capacidade de ir à Lua. São dois pesos e duas medidas, né? Para tudo que a gente faz na vida hoje, a tecnologia ela agrega valor, barateia e aumenta o acesso, para tudo, sem exceção, né? Desde um Waze até o uso de aplicativos de produtos compartilhados, até manufatura. Tudo, em todos os aspectos, a tecnologia, a automação robótica levam a melhores produtos com menos custo. Por que seria diferente na saúde? A saúde, será que ela é tão especial assim, a ponto de que é a única área onde a tecnologia, onde o jeito que foi feito e é feito há 200 anos ou mais é o certo, e a tecnologia não vai agregar nada? Ou será que não existe uma resistência forte por parte dos profissionais de saúde em admitir que nós somos completamente substituíveis em alguns casos? Do ponto de vista técnico-científico, né? E aí vocês podem falar, nossa, mas as habilidades não. Gente, tem robôs, cirurgiões que operam sozinhos já. Então, assim, inclusive com relação a habilidades, nós podemos ser substituíveis, né? Então, isso implica para mim que talvez a gente devesse começar a focar não só em estudar e aprender sobre tecnologia, como também estudar aquilo que é humano, que é a nossa capacidade de se comunicar, nossa capacidade de gerar motivação no outro, para mudança, nossa capacidade de ajudar o outro a conseguir mudar comportamento e individualizar o nosso tratamento, né, o tratamento para o outro. Porque isso a máquina não vai fazer, né? Então, talvez a melhor forma de se preparar para um futuro, que vai chegar com certeza, é a gente, em vez de querer brigar com a máquina, ou querer brigar com a tecnologia, a gente fortalecer aquilo que é único na gente e que vai continuar sendo.
E eu acho bem interessante o raciocínio, né, Rafa? Porque quando a gente tem alguma negação em relação a esses entendimentos que já estão muito evoluídos em diversos aspectos, ele é uma negação de você realmente oferecer o melhor para o nosso paciente. É um processo do confiar muito no seu conhecimento. Ele sempre vai ter seu poder, então lembrar que sempre vai ter um ser humano manejando essa máquina, interpretando esses dados. Só que o seu papel agora vai ser melhorar a sua interpretação em relação a isso, né? E com certeza isso vai ter que ser revisto em toda a grade curricular, onde, né, a gente não vai ficar meses trabalhando um goniômetro. Como que eu mensuro um ângulo X, Y e compro aparelho? Então, assim, você não precisa mais, precisa ter um inclinômetro celular que você consegue fazer diversas angulações muito mais precisas, né? Então, entender isso e como que isso vai mexer na nossa parte de grade curricular e nossa prática clínica, ele é mais do que essencial para a gente conseguir evoluir. E eu acho que muita gente que está escutando a gente, Rafa, vai ficar curioso, vai querer ver mais, a gente vai deixar algumas literaturas aqui, mas acho que é legal falar como que de rotina Você, a gente pode estar acompanhando esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, e realmente, porque senão fica um pouco abstrato, né? Então, acho que é legal você falar um pouco de como você tem estudado essa parte. Eu acho que isso ela tem a ver com a nossa rotina hoje de startup, mas numa questão de rotina e estar lendo coisas sobre, tem alguma fonte específica? Como é que se tem evidência científica? Como é que tem essa parte na PubMed? Acho que é legal atualizar um pouquinho a galera em relação a isso também.
O meio da pesquisa, e na verdade o mercado privado, as startups hoje, elas estão criando uma terceira via, né? Talvez uma quarta via, porque eu entendo, e acho que na minha época, na sua época também, talvez na época de muitos aqui que nos escutam, o bom clínico era o triple A, era o clínico que atendia, dava aula e pesquisava, né? Em algum nível. E aí o cara que era só da pesquisa e da docência, ele estava preso à universidade. Hoje existe uma via secundária a isso. O mercado hoje, esse mercado de inovação, ele está ávido por pesquisadores, ele está ávido por gente que entende de estatística, de epidemiologia, gente que entende de dados, gente que entende de pensamento científico. E esse mercado, na verdade, assim como um congresso é o lugar que você vai para entender o que vai acontecer nos próximos 2 anos em termos de publicação, acompanhar esse mercado de inovação startup é o que você entende que vai começar a sair, vão ser as tendências que vão sair, começar a aparecer em pesquisa também daqui a algum tempo. Então, talvez a melhor forma de você saber o que está acontecendo é acompanhar os ecossistemas de inovação, principalmente os relacionados à saúde, né, e os meios de divulgação que falam sobre isso. Porque é dali que surge, ali que estão os grupos de pesquisa, por assim dizer, que vão começar a trazer essa inovação para o mundo real. Eu entendo hoje empreendedorismo, nesse meio nosso, como uma grande ciência de implementação, onde você entende problemas que não estavam sendo bem endereçados pelo fluxo convencional e traz métodos diferentes, modelos novos de negócio, principalmente com tecnologia, é o princípio das startups, para você conseguir otimizar recurso e resolver o problema. Então, eu acho que estar perto desse meio é importante. A ponto de talvez nossas instituições e eventos, talvez fosse interessante que elas estivessem bebendo dessa água, né? Então, nos nossos grandes congressos, talvez fosse legal se tivessem focos de simpósios e também tivessem verticais que falam disso, porque, de novo, isso é uma realidade. Uma vez que isso começa a ser pesquisado e tentado e implementado no mundo real, as pesquisas começam a aparecer. E no mercado, o fluxo inverte muito. No geral, né, as empresas vão primeiro tentar entender se é um modelo viável de negócio e depois elas vão começar a produzir pesquisa. Mas tem grupos de pesquisa que estão produzindo pesquisa e fazendo um fluxo oposto. Nos Estados Unidos, 87% das patentes vêm de faculdades e universidades, de grupos de pesquisa. Então, quase todo produto científico de uma universidade americana gera uma patente e gera um produto que pode virar uma inovação tecnológica no mercado. Aqui no Brasil, a situação é muito diferente disso, não tem tanto esse incentivo. Mas, a literatura começa a trazer várias coisas legais. Então, nós temos hoje uma literatura muito forte em todas essas áreas, de robótica, impressão 3D, do uso de wearables. Né? Inclusive, eu vi uma revisão muito legal sistemática na British Journal of Sports Medicine recentemente, mostrando que, por exemplo, wearables são uma medida eficaz para aumentar o nível de atividade física das pessoas. Então, meramente o uso de wearables e a gamificação com relação a eles são uma medida eficaz para aumento e manutenção de atividade física. Então, assim, já tem muita evidência e algumas de qualidade boa, mostrando muito da aplicação dessas ferramentas e opções. Outras ainda estão num nível onde a qualidade de evidência ainda precisa melhorar. Por exemplo, sistemas de apoio à tomada de decisão com inteligência artificial ainda tem uma qualidade de evidência baixa, porque é muito complexo você tomar decisões clínicas. É muito mais fácil predizer e encontrar, por exemplo, uma patologia, encontrar uma alteração no exame, isso é mais fácil. Agora, tomar decisões complexas com base em muitas informações em pessoas diferentes é algo mais difícil, mas as pesquisas estão avançando nessa área, então a gente talvez veja ao longo do próximo tempo, né, dos próximos anos, resultados interessantes. E tem outras áreas que estão em nível de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, bioimpressão de tecidos vivos é uma realidade em termos de pesquisa. Se imprime órgão já, tem o coração de Israel, né, que é um coração impresso com uma impressora 3D com células reais, humanas. Só que o uso disso na prática clínica ainda está longe de acontecer. Tem muita pesquisa para ser feita, muita aprovação, né, em termos de Anvisa, FDA, para acontecer, para que isso venha à realidade. Então, essas coisas estão na literatura científica sendo investigadas, né? Não é porque inovação que burla a ciência, muito pelo contrário, né? A gente precisa da comprovação científica, né, sobre essas inovações. Mas para você ficar sabendo de muito o que está acontecendo, realmente é preciso se aproximar do ecossistema de inovação, ou é preciso que as grandes instituições que hoje traçam os principais congressos e eventos, né, da nossa área comecem a também olhar para isso. O que está acontecendo, né? Eu mesmo vou dar uma palestra no Congresso Nacional da Abrafito sobre esse tema, por exemplo, fisioterapia 4.0 e todo o processo, os impactos disso. Então, eu acho que isso está acontecendo aos poucos, mas vai exigir uma proatividade em ficar atento, porque as coisas realmente vão começar a acontecer rápido nesse aspecto.
Sim, e é bem interessante, acho que é bom alertar, né? A gente que está vivendo isso mais ou menos 1 ano, 2 anos, aí, de forma muito intensa, com certeza a evolução e o nosso entendimento e maturidade teve que acompanhar tudo isso, né? Porque gera muita ansiedade você ver tanta coisa nova, tanta solução e entender qual que você abraça, né? Então, existe toda uma maturidade de você ver, e eu particularmente acho fácil acompanhar pelos podcasts, por exemplo, onde você tem vários podcasts sobre startups ou sobre o funcionamento e atualizações de tudo isso. Então acaba sendo meio gostoso até de acompanhar, porque você está vendo pessoas comentando, pessoas experientes que colocaram em prática, e realmente o processo de validação em diversos ecossistemas, eles me ficaram, fiquei muito contente em ver. Porque eles me satisfizeram em relação até científica, né? Não é aquela propaganda do tênis, né? Estudos relataram ou validaram, né? Aquela coisa meio vaga e abstrata. E eu acho que é um chamado do que a gente está falando também para pesquisadores entender o que que a gente está fazendo de pesquisa, como que aquela coleta ainda está sendo feita num papel, como que você está interpretando aqueles dados. Porque não dá mais para ficar fazendo uma coisa muito rústica em todo esse processo, né? Eu acho que tem muita coisa avançando. Obviamente, tem uma questão de acessibilidade que a gente precisa aí, saber lidar em algumas situações, mas principalmente acho que o raciocínio científico, independente do seu nível de educação, de mestrado, doutorado e afins, o raciocínio científico ele te ajuda a balizar um pouquinho e saber onde você se assegura em algumas informações mais confiáveis ou não, né, Rafa? Então, eu acho que tudo isso vale muito a pena. E o chamado do Rafa é bem interessante para que isso esteja na nossa rotina, na nossa conversa. Com certeza, aqui do lado do Grupo Superador, a gente está de olho, graças ao Rafa, isso de forma tão intensa. E vocês vão acompanhar muito dessa evolução e a nossa tentativa também de implementar isso para uma massa da fisioterapia, que todo mundo se beneficie com isso, né?
Eu acho que é legal, assim, uma coisa que mais me chama hoje na inovação, no geral, e na área que eu estudo hoje, né, eu estou muito hoje vinculado à pesquisa com inteligência artificial para nossa área de dor e dor musculoesquelética, é o quão pragmática é essa área. É uma área que responde problemas do mundo real, que tenta ajudar a tomar, assim, não é, e não que o conhecimento pelo conhecimento não seja importante, eu vim da área de mecanismo. A área que você estuda o conhecimento para saber mais sobre as coisas, para a gente poder entender melhor as coisas, né? Mas hoje eu vejo com outros olhos essa área, por exemplo, de machine learning ou predição, que são áreas que surgiram para que a gente possa resolver aquelas dores reais nossas, né? Então o paciente está lá na nossa frente. E aí, opera ou não opera? A gente tem que continuar com a físio ou ele tem que fazer cirurgia? É uma decisão impossível. É uma decisão que vai ser tomada completamente com base em feeling, emoção. Mas hoje não precisa ser mais. Poderia ter um algoritmo de machine learning predizendo para aquele indivíduo qual é a probabilidade dele se beneficiar da cirurgia ou não, e com base nisso você tomar uma melhor decisão. Então, isso eu acho muito legal, né? O quão pragmáticas essas áreas são na prática, quanto essa inovação toda de usar a tecnologia para a saúde, vem, na verdade, não só porque é legal, porque é novo, porque é interessante o novo e é disruptivo. Mas porque o nosso sistema de saúde é muito ineficiente. E a gente precisa de soluções melhores na forma de modelo de negócio e de tecnologias novas para resolver problemas que hoje a gente entende que são problemas ou aqueles problemas que a gente nunca conseguiu resolver, né? E hoje a gente tem como resolver. Então isso encanta, de fato. E, de novo, assim como no saúde baseada em valor, a gente deixou essa mensagem final, eu acho que é legal entender a realidade de cada um. Entender que um tomador de decisão, às vezes, vai ter uma forma de olhar para essa inovação, e aplicar isso na prática, alguém num consultório vai ter outra, um pesquisador vai ter outra. Não é uma mensagem para todo mundo agora sair caçando coisa e implementando no mundo real, mas entendendo que nós estamos num caminho sem volta e que é muito provável que a gente enfrente nos próximos anos essa discussão. O profissional que usa a tecnologia provavelmente vai substituir aquele que não usa em muitos aspectos, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para coisas inevitáveis, já que elas são, por definição, inevitáveis.
Total. E também não vai ser um pacote de serviço que você vai contratar e simplesmente vai sair utilizando, né? Eu acho que essa mensagem do Rafa é muito importante dessa individualização e entender a real necessidade para ver se cabe ao teu público, se cabe ao teu modelo de negócio, sabe, as tuas necessidades, porque a ideia dentro disso realmente não é um one size fits all, né? Não é tipo tudo para uma coisa só, né? Então a gente precisa entender que essa particularidade, até para saber o que que é melhor para o seu serviço, é entender todas as variedades, porque senão você acaba caindo em algumas lábias muito fácil, assim, né? Então, todo vendedor, como vendedor, tem seu desfecho, que é fazer você comprar o produto dele. Se você não souber a sua necessidade, como que você pode potencializar o seu serviço, você cai muito facilmente em qualquer bom discurso, qualquer boa história, né? Mas sensacional, Rafa. Você não ficou fora à toa. Você estava atualizando todos esses
Estava
conhecimentos.
refletindo sobre a tecnologia, né? Isso.
Exatamente. Mas muito bom, Rafa. Bem-vindo de volta. A gente vai melhorar esse negócio de agenda aí, para você estar sempre presente. Agora que tem rosto, né? Agora vocês estão vendo a gente aqui, falando, conversando. Então, vai ser uma grande questão. A gente tentou fazer o formato presencial, mas ele já não está na logística online, já está difícil, imagina na presencial, né? Então, vamos mantendo nesse padrão aqui, tá bom? Rafa, alguma mensagem final?
Bom, eu acho que, só reiterando as suas próprias palavras, né, a gente assume também a nossa responsabilidade. O movimento da gente fazer a transformação do fisioortopedia no grupo superador foi muito alinhado a isso. A ideia de que a gente entendeu que nosso papel não era só mais prover educação e democratizar o acesso à educação e a boas informações, né? Que é uma baita de uma missão que ainda está no nosso coração aqui, não é que ela é menor ou maior do que essa que a gente está assumindo hoje. Mas a gente entendeu que a gente podia se posicionar diferente na interface entre o ensino e o atendimento, tentando trazer não só a democratização do acesso à informação, mas também tentando trazer soluções tecnológicas para a nossa realidade, para que a gente possa resolver e ajudar vocês, clínicos, que estiveram ali com a gente, dentro da nossa comunidade, a aplicar e resolver problemas complexos com tecnologia. Então, a gente também pretende ir trazendo muito disso aí para, né, para quem é membro do Fisioterapia, da nossa comunidade, através de várias coisas que vão vir ao longo desse ano, principalmente. E, bom, enfim, né, eu acho que esse é o nosso novo call to action, esse é o nosso novo propósito, né? Não é só tentar dar acesso à educação de qualidade, democratizar isso, mas também democratizar o acesso, e trazer tecnologia para a nossa área. Que é uma coisa que precisa de esforço ativo para acontecer, né? Não vai cair no céu.
Com certeza. E eu acho mais importante falar também que, mais do que a gente ficar procurando qual que é a melhor técnica, tudo isso que a gente conversou, a questão da efetividade, ela aumenta muito mais, né? Então, a gente tem a questão de toda hora falando de custo-efetividade, de realmente uma boa aplicabilidade, e melhor do que você ficar procurando no paper se aquela intervenção é mais eficaz do que aquela outra. Você entende que isso não muda a prática, e isso que a gente está falando realmente potencializa e massifica, potencializando seus resultados, né? Então, eu acho isso bem relevante. Então, estamos aqui de olho em todo esse processo, acompanhando como a gente pode tudo isso, e principalmente tentando aplicar e massificar toda essa informação. Por hoje é só, então, pessoal. Rafael, muito obrigado pela sua presença ilustre. E também
Prazer é meu.
falar que a gente está entrando no mês de maio. No mês de maio a gente vai ter congresso do Fisiortopedia novamente e a gente também terá a abertura das novas turmas de especialização em dor, a turma 2, e também a turma 4 da Ortopedia e Traumatologia também abrirá em maio e a gente começa as turmas em finalzinho de julho e começo de agosto, tá bom? Então, gente, já fiquem espertos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você já fazer essa lista de espera, pré-matrícula, porque vai ter algumas vantagens para quem estiver nela. Já estou mandando mensagem para uma galera aí toda. Então, estamos aqui à disposição. Até o próximo episódio. Valeu!